DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão Nádia Souf e António Rocha. Os destaques da emissão desta quarta-feira, 13 de março de 2019. Na Guiné-Bissau, PIGC vence legislativas, mas maioria só à custa de coligações. No Parlamento moçambicano, o primeiro-ministro responde sobre o estágio de pagamento das dívidas ocultas no Parlamento.
Os últimos desenvolvimentos a nível de instituições da justiça nacional e internacional relacionadas com o dossiê da dívida trazem novos elementos que estão a ser tidos em conta na interação com os credores e outras instituições internacionais.
Decisão sobre a extradição de Manuel Chang está nas mãos da justiça ou da política? Na Guiné-Bissau, o PIGC venceu as legislativas de 10 de março, mas assegura uma maioria absoluta no Parlamento graças a acordos eleitorais, segundo os resultados provisórios da CNE anunciados esta quarta-feira. O PIGC já tinha assinado um acordo de incidência parlamentar com a PUP-DGB, que obteve 5 lugares, e já havia também celebrado um acordo parecido com PND e A1, pelo que no total o novo executivo deverá contar com apoio de 54 deputados dos 102 lugares do Parlamento. Mas o nosso correspondente em Bissau, Brahima Darama, conta-nos melhor sobre as coligações e as movimentações políticas em curso neste momento. Brahima, quais são as novidades aí anunciadas pela Comissão Nacional de Eleições?
Nádia, depois da publicação dos resultados provisórios pela Comissão Nacional de Eleições, que dão vitória com maioria, PIGC, partido liderado por Domingos Nunes Pereira, ficou-se a saber que dois novos partidos vão entrar para o Parlamento. Se na última legislatura o país tinha 5 partidos com assento parlamentar, passa a ser agora 6 partidos com assento no Parlamento da Guiné-Bissau, nomeadamente o PIGC, MADEM-G15, o PRS, o APU-PGB, grande novidade, também MADEM-G15, grande novidade no Parlamento, é ainda a União para a Mudança e também PND. São partidos que vão ter assento no Parlamento da Guiné-Bissau com 102 deputados. Entretanto, grande novidade mesmo é MADEM-G15, um partido formado essencialmente pelos antigos militantes, antigos dirigentes do PIGC, que conseguiu 27 lugares no Parlamento e derrubou o PRS na posição da segunda maior força política do país.
Esses partidos, o MADEM-G15 e o PRS, aceitam os resultados anunciados pela CNE?
Esta é a grande questão. Neste momento, as direções superiores dos dois partidos estão reunidos. Ainda ontem, até a madrugada desta quarta-feira, as duas formações políticas assinaram um acordo parlamentar, governamental também, alegando que têm maioria absoluta para governar o país com aquele acordo. Entretanto, ou seja, juntamos os dois partidos, números de deputados que conseguiram. Mas olhando para os dados da Comissão Nacional de Eleições, ficou claro que os dois não têm a maioria para governar o país. Portanto, ontem o próprio Brahima Camará disse à DW África que não ia aceitar qualquer outro resultado que não fosse a maioria absoluta para o PRS e MADEM-G15 nas eleições. Portanto, neste momento continua a decorrer uma longa reunião entre as duas formações políticas, mas de antemão já se prevê que não vão aceitar os resultados da Comissão Nacional de Eleições.
Até ontem havia um grande receio de instabilidade pós-eleitoral. Desapareceu esse receio?
Ainda não. É verdade que estas eleições são tidas como uma grande oportunidade para a Guiné-Bissau voltar à estabilidade governativa e política. Mas se os dois partidos, neste caso MADEM-G15 e PRS, insistiram em não aceitar os resultados eleitorais, analistas dizem que eles podem contar com o apoio, nomeadamente do Presidente da República. Se não aceitarem os resultados da Comissão Nacional de Eleições, o país poderá continuar num período de instabilidade política e de muita incerteza, um bloqueio total das instituições e também alguns dizem que poderá haver manifestações de rua, distúrbios e perturbação à ordem pública. Tudo está em aberto, a Guiné-Bissau entrou numa fase de mar de incertezas e, pelos vistos, poderá começar uma nova fase da crise política que começou em 2015.
Muito obrigada, Brahima, e continuação de bom trabalho. Boa noite.
Obrigado.
O que espera da coligação que vai dominar o Parlamento da Guiné-Bissau? Pergunta colocada muito cedo na página do Facebook, como é habitual, mas por causa de um problema que afeta esta rede social desde a tarde de hoje, tivemos muito poucas respostas. Rocha, alguma coisa para responder? Conseguimos?
Eu ia dizer isso. Poderia haver muitas reações, mas os aplicativos do Facebook e do Instagram para celulares e computadores sofreram nesta quarta-feira uma queda parcial que afetou os usuários em vários países do mundo. Mesmo assim, Nádia, recebemos algumas mensagens, por exemplo, de Marcelino da Cunha, estudante guineense no Brasil, que espera que todo o processo decorra conforme esperado pelos guineenses e há de salientar que, muitas vezes, os políticos não cumprem com os acordos assinados pelos mesmos. Ele espera que a Guiné-Bissau saia deste marasmo porque chegou o momento dos políticos começarem a cumprir com aquilo que prometeram à população ao longo das últimas décadas, diz Marcelino da Cunha. Yamashio Ba diz simplesmente força aos vencedores deste pleito, cuja formação do governo visa agora tirar de uma vez por todas a Guiné-Bissau deste grande impasse político e do seu subdesenvolvimento em que se encontra há anos. E, finalmente, França Teixeira diz que a ditadura do PAIGC ganhou essas eleições. Ele lamenta a situação que vai viver nos próximos tempos os guineenses. A Guiné-Bissau nunca mais vai ter a tão desejada paz, conclui França Teixeira.
Voltaremos às reações dos ouvintes e internautas, se o Facebook permitir, no caso dos internautas, mas os ouvintes podem participar usando o anterior método bastante conhecido aqui na nossa rádio, que era o SMS.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a polícia condenou hoje a atitude de um dos seus agentes, já detido, por disparar mortalmente contra uma zungueira, ou seja, vendedora ambulante, em Luanda. A polícia assume excesso de uso de força e garante que o agente será responsabilizado disciplinar e criminalmente. O facto que aconteceu ontem à tarde no bairro Rocha Pinto causou tumultos. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Mateus Rodrigues, salientou que será garantido o apoio social à família da vítima, que deixa vivo e 3 filhos. O Departamento de Estado norte-americano aponta a corrupção como um dos problemas dos direitos humanos em Angola, apesar dos passos significativos que reconhece o governo para acabar com a impunidade na administração pública. De acordo com o relatório, a violação dos direitos humanos e a existência de mortes e prisões arbitrárias por parte das forças de segurança, más condições das cadeias, restrições à livre expressão e à liberdade de imprensa e repatriamento de refugiados para países onde existem receios fundados de que serão perseguidos. Aproximadamente 15 pessoas morreram e mais de 103 mil foram afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique, anunciou hoje o Escritório das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários. Este balanço representa um aumento face aos dados avançados na segunda-feira pelo Escritório da ONU, que anunciou 10 mortes e 63 mil afetados, incluindo mais de 10.500 deslocados devido às fortes chuvas. O uso excessivo da força, mortes provocadas pelas autoridades e a violência doméstica são os problemas que São Tomé e Príncipe enfrenta atualmente a nível dos direitos humanos, segundo o relatório publicado hoje pelos Estados Unidos da América. O relatório anual concluiu que a impunidade das autoridades que cometem violações dos direitos humanos permanece motivo de preocupação em São Tomé e Príncipe. 33 militantes do grupo jihadista Boko Haram morreram nos últimos 4 dias numa operação do exército do Níger na região sudeste do país, anunciou hoje o ministro da Defesa. Durante a operação, as tropas confiscaram uma quantidade elevada de material bélico. Uma fonte militar indicou ainda que esta operação das forças militares nigerinas foi iniciada pouco depois do grupo Boko Haram ter morto 7 membros da Guarda Nacional do Níger na semana passada em Difa.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário afirmou esta quarta-feira que os novos elementos relacionados com o dossiê das dívidas ocultas que resultaram das investigações a nível da Justiça Nacional e Internacional estão a ser tidos em conta na interação com os credores. Carlos do Rosário falava no Parlamento quando questionado sobre se o governo pretende reembolsar o dinheiro das dívidas ocultas face a acusações de desvio de dinheiro para pagamento de subornos. Os pormenores do assunto a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O Parlamento voltou a abordar esta quarta-feira a questão das dívidas ocultas contraídas por três empresas sem conhecimento daquele órgão e dos parceiros internacionais que lesaram o Estado moçambicano em mais de 2 mil milhões de dólares. A bancada do MDM quis saber se, perante as notícias sobre a distribuição de subornos e sobrefaturação, o governo vai continuar com o processo de reestruturação das dívidas ilegais e se o país vai pagá-las. Em ligação com estes subornos, encontra-se detido na África do Sul o ex-ministro das Finanças Manuel Chang e, internamente, 11 pessoas estão sob prisão preventiva. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário disse em resposta à inquietação do MDM que
os últimos desenvolvimentos a nível de instituições da justiça nacional e internacional relacionadas com o dossiê da dívida trazem novos elementos que estão a ser tidos em conta na interação com os credores e outras instituições internacionais.
Do Rosário acrescentou que no âmbito da salvaguarda de interesse nacional, a Procuradoria-Geral da República acionou um mecanismo junto do Tribunal de Londres que inclui o pedido de cancelamento da garantia soberana associada a Proíndicos. O primeiro-ministro disse que o governo não tem estado a amortizar as dívidas ocultas e, a nível externo, tem-se limitado a pagar a dívida bilateral e multilateral contraída junto de países e instituições financeiras de que o país é membro. O debate em plenário no Parlamento teve de ser interrompido devido a problemas só na sala. A sessão prossegue esta quinta-feira. Entretanto, a bancada da Renamo quis saber qual o dispositivo legal que teria sido usado pelas autoridades moçambicanas para autorizar a emissão de um mandato de captura do ex-ministro das Finanças, o parlamentar Manuel Chang. O deputado António Muxanga observou que a Constituição da República proíbe a detenção de um parlamentar fora do flagrante, a menos que seja levantada a sua imunidade pelo plenário do Parlamento, facto que não chegou a acontecer, tendo a decisão sido tomada pela Comissão Permanente.
Este procedimento da Comissão Permanente viola a Constituição e o Regimento, o que urge corrigir, pois esta é a Casa das Leis. A pergunta que não quer calar é: por que a Comissão Permanente não trouxe o assunto a plenário da Assembleia da República?
Por seu turno, a Presidente do Parlamento, Verónica Macamo, afirmou que a Comissão Permanente tinha tomado uma decisão competente.
Nós não autorizamos para que seja detido. O Tribunal perdeu simplesmente a coação máxima, que é prisão preventiva.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Tanto Moçambique como os Estados Unidos da América pressionam fortemente o governo sul-africano a decidir pela extradição de Manuel Chang para os respectivos territórios. Embora a justiça sul-africana goze de boa imagem em África pela sua imparcialidade, há um receio de que, neste caso, do ex-ministro moçambicano das Finanças, possa acontecer alguma interferência política. E as pressões dos dois países na fase derradeira do processo são um sinal a não ser menosprezado. Mas os Estados Unidos têm uma força junto da África do Sul que Moçambique não tem, principalmente do ponto de vista económico. Pedimos ao economista Musila Nhansala para medir cada uma das partes.
A África do Sul tem relações comerciais com os Estados Unidos muito fortes, particularmente não só no campo da tecnologia, na área da agricultura, com acesso a mercados e um sem número de privilégios que o país tem em relação ao capital americano. Assim como também empresas americanas têm investimentos na África do Sul, particularmente na área mineira, e principalmente também na área energética. A Sasol, muita gente não sabe, tem uma grande presença americana. Mas também é verdade que a África do Sul tem, como Moçambique, também outros interesses econômicos. Não só via Sasol, que está na questão do petróleo, como também em questões logísticas. Sabe que a África do Sul não só tem esta ligação com Moçambique, também controla alguns portos. A África do Sul tem Moçambique como maior mercado para a produção da sua indústria e da sua agricultura. Em termos imediatos, até nós é que fazemos o dia a dia da África do Sul do que propriamente o contrário. O que vai ditar realmente aqui é exatamente este peso, e principalmente com interesses estratégicos futuros.
Acha que estas questões económicas poderão ter um peso muito grande a ponto de influenciar o processo do ponto de vista judicial?
O normal é dizer-se que há separação de poderes, e a África do Sul em algum momento já mostrou que é um país onde isto acontece, mas não há sistemas perfeitos. Se bem que se lembre, tivemos o caso do Al-Bashir, onde havia também um mandado de captura internacional, mas a África do Sul não prendeu o homem e deixou-o partir. Então não seria inédito se o mesmo voltasse a acontecer em relação a Manuel Chang. Há muita coisa em jogo aqui. Podemos esperar, sim senhora, que tende, sim senhora, de haver uma resposta política atender para Moçambique.
Quais seriam as repercussões disso para a África do Sul e para Moçambique?
No campo político, vamos ter que fazer algumas concessões também. O que guia os Estados são interesses. A África do Sul, aquilo que eu disse, em termos estratégicos de futuro, tem muito a ganhar com Moçambique em termos até de curto e médio prazo. Se bem se lembra, até bom pouco tempo, as relações com essa zona não eram boas. E o governo estava a pensar, inclusivamente, em outros players para a exploração do petróleo leve que existe em Inhambane. Então, sabendo que o país está com problemas sérios em termos de acesso a produtos energéticos, pode também pôr-se isso em moeda de troca. Naturalmente são coisas que os Estados nunca conversam de forma aberta ou no meio do conhecimento público, mas normalmente há sempre contrapartidas nesse tipo de questões.
Terá sido, por exemplo, esse um dos motivos que terá levado o governo moçambicano a pressionar de forma dura a contraparte sul-africana, pedindo uma consideração devida em relação ao caso da extradição do
Moçambique? Naturalmente que sim. A partir do momento que a relação de Estados é feita com base em interesses, Moçambique tem, sim senhor, o poder de barganha em relação à África do Sul em aspectos estratégicos para eles.
Isso, portanto, força as autoridades sul-africanas a interferirem de forma descarada no poder judicial. É uma exposição que não interessa à África do Sul estar submetida.
Mas nesta matéria de extradição, não será necessariamente para mim, aquilo que eu sei, aquilo que eu pude ler e entender, não será necessariamente uma informação, porque é de lei que o ministro da Justiça tem uma palavra política a dizer no assunto. Aqui não se trata de uma intervenção de forma direta a usurpar poderes. Existe esta facilidade na lei ou neste processo onde os políticos têm alguma coisa a dizer através do Ministério da Justiça. Agora, que os tribunais têm que decidir, sim senhora, mas não é o tribunal que tem o final call. São acordos entre Estados. Relativamente a uma questão onde está muito bem patente lá, em que há um artigo onde diz claramente que para esse tipo de decisões o ministro da Justiça tem que decidir, sem que se retire o mérito dos tribunais.
Esta foi uma entrevista com o economista Muzila Nyansal.
DW Notícias.
Milhares de professores manifestaram-se hoje em Argel para exigir o fim do regime militar liderado pelo presidente Abdelaziz Bouteflika e pedir a reforma total do sistema educacional. Os professores são, até o momento, o último grupo a aderir aos grandes protestos que, desde 22 de fevereiro, acontecem em todos os pontos do país contra a reeleição de Bouteflika, que está gravemente doente. Embora na segunda-feira tenha sido divulgada uma mensagem oficial atribuída ao líder, na qual ele desistia da candidatura, adiava o pleito presidencial e prometia um processo de transição, os protestos contra continuam. A chanceler alemã Angela Merkel pediu hoje aos deputados britânicos que não optem por uma saída da União Europeia sem acordo, considerando que um Brexit ordenado é do interesse de todos e continua a ser o objetivo. Merkel considerou também importante para os europeus alcançar um resultado razoável, sugerindo que está disposta a continuar com as conversações com Londres através de um compromisso que satisfaça as duas partes. Ontem, o Parlamento Britânico voltou a chumbar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia com 391 votos contra 242 a favor. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ordenou hoje a suspensão imediata dos voos com os aviões Boeing 737 MAX 8 e 9 após o acidente do voo da Ethiopian Airlines, no qual morreram 157 pessoas no domingo passado. Também o Canadá decidiu suspender de forma imediata o uso dos mesmos modelos da Boeing do espaço aéreo nacional após receber novas informações. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que espera da coligação que vai dominar o Parlamento da Guiné-Bissau? É a nossa pergunta do dia. Lembramos que, por causa da crise no Facebook, temos poucas respostas, mas o António Rocha conseguiu ainda recolher algumas coisas, não é, Rocha?
Ainda algumas. Augusto Yalá diz que espera que essa coligação tenha um final feliz, mas muitos acreditam que sim, porque esses partidos contam com líderes que zelam pela coisa pública e são sérios, honestos e capazes de honrar as suas palavras com o povo guineense. Saiko Jao escreveu para dizer que, se já existem algumas ameaças, isto é normal, mas elas não resolvem o problema do perdedor. Em democracia, há que saber perder e ganhar. António Alves escreveu para dizer que a Guiné-Bissau tem que demonstrar ao mundo que a democracia funcionou.
Boa noite e até mais.